Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje estamos com um programa muito especial e é um programa com várias pessoas entrevistadas, né? Então o programa de hoje é um programa cheio de gente. Vou começar apresentando primeiro a professora Flávia Florentino Varela, professora adjunta de Teoria da História lá na Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em História pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, fez também um sanduíche lá, um doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa. Além da Flávia Florentino Varela, está aqui também com a gente Daniele Campos Figueiredo, conhecida entre nós como a Dani. Né? A Dani está terminando a graduação dela lá na UFSC também, ela trabalha com Wikipédia, ela pediu para falar isso, ela falou, Daniel, fala que eu estou terminando a graduação, mas que eu já estou aí há quase 8 anos trabalhando com Wikipédia, e ela está terminando mesmo, ela vai defender o TCC em breve. E também está com a gente aqui a Bruna Vitória Grando, que é graduada na Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente está fazendo mestrado lá no programa de pós-graduação em História, na mesma instituição. Elas trabalham com esse tema, essa coisa da Wikipédia, e a gente vai entender isso muito melhor hoje. Hoje vai ser um grande aprendizado, acho que para todo mundo, né? Então, Flávia, Bruna, Dani, podem dar um oi aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes.
Oi, gente. Oi, Daniel. Oi, Rafael. Prazer estar aqui hoje com vocês.
O prazer é nosso, Flávia.
Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no História Pirata com vocês, trocar essa ideia. Sou aí nenenzinho ainda na parte acadêmica, como o Daniel já bem mencionou, mas a gente traz aí alguma história já de trabalhos e projetos com a Wikipédia e espero poder dividir isso com vocês da melhor forma possível hoje.
Tenho certeza, Dani.
Oi, Daniel. Oi, Rafinha. Oi, ouvintes. Prazer enorme estar aqui hoje e vamos ver no que dá.
Sejam muito bem-vindas todos vocês ao nosso navio cheio hoje, né, Dani? E eu quero saber, Dani, você que tá aqui conversando com a gente direto de um manicômio, o que você anda lendo por aí?
Pra quem tá escutando, é que eu tô na minha sala aqui na USP, e minha sala nesse momento ela é toda branca, né? Ela não tem um quadro, mas eu vou ainda enfeitá-la com coisas relacionadas à Revolução Francesa, ao Thomas Paine. Vou trazer a minha Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e colar aqui. Então, em breve, minha sala vai estar colorida. Mas a minha sala, ela tem ar-condicionado, que é uma grande coisa. Aqui na USP, outras salas não têm ar-condicionado e isso, enfim, às vezes gera um cheirinho de mofo, assim, nas salas. Mas você sabe, Rafinha, a gente conversou sobre isso, como a gente vai fazer muitas coisas internacionais nesse ano. Eu voltei a fazer aulas de línguas, né? Pra passar menos vergonha. Segunda-feira eu faço aula de conversação em inglês e terça-feira tô fazendo lá o francês C1. E lá no francês C1 a gente tá lendo o Petit Pays, né? Que é um livro clássico, né? Sim, não é clássico, não é tão antigo, mas é um livro bastante conhecido sobre aí a guerra entre Tutsis e Hutus, tô no comecinho, né? A gente tá lendo aos poucos e conversando sobre nas aulas de francês. Flávia, fala pra gente aí algo que você está lendo ou algo que você queira recomendar pros nossos ouvintes.
Eu tô na mesma linha que você, Daniel, lendo um livro em língua estrangeira. Na verdade, assim, é um livro que eu comecei a ler, parei e agora eu tô parada. Eu comecei a ler por causa de uma série aí que eu vi, acho que muita gente viu também, o The Crown, né? Uhum. Bom, adorei. E aí agora ela tava falando já sobre pessoas mais recentes e tal, né? Uma coisa que eu vivi quando eu era na adolescência, que foi a morte da princesa Diana e tal. E aí, pô, deu uma coisa assim, eu falei, cara, eu vou ler alguma coisa sobre isso. Essa série me despertou um interesse e eu fui atrás de um raio de um livro que o guarda-costas que sobreviveu escreveu mais ou menos, né? Ele era guarda-costas e foi uma ghostwriter que escreveu. Mas as pessoas são todas dele. E, poxa, achei assim, acho interessante, mas assim, eu sou medrosa pra caramba, não assisto nem filme de suspense. E aí depois eu percebi que eu tava ali, na verdade, lendo um livro que era sobre uma tragédia, né? Então, assim, aí, bom, mas tô lendo aos poucos, porque não é um assunto assim tão tranquilo quanto eu via na minissérie.
Muito legal, Flávia. E, Daniele, fale pra gente uma leitura que você tá fazendo. Se estiver lendo algo não muito bom, pode falar outra coisa que você quer recomendar pros ouvintes.
Então, tive que pensar um pouco aqui, enquanto vocês estavam falando. Mas eu acho que uma... Pra quem não, né, pra quem não sabe, eu tô no momento agora de finalização do curso, escrevendo o trabalho de conclusão de curso. E o meu trabalho, ele engloba um pouco das discussões da história pública. Então, eu vou fazer uma indicação acadêmica e vou indicar um livro que é o Que História Pública Queremos? Que é um livro que eu tenho quase um afeto assim, por ele, porque foi também um livro pelo qual eu fui introduzida à história pública, né, às discussões acadêmicas de história pública lá em 2018. Então, é um livro que eu comprei num evento sobre história pública em 2018 e ele me acompanha, assim, ao longo de toda a graduação. E tô aí no TCC ainda usando esse livro, então eu acho que é uma indicação muito legal aí pra galera que se interessa no tema.
Ah, muito bom, muito bom. Bruna, quais são suas indicações?
É indicações mesmo, eu tô lendo dois livros, um pra pesquisa e um pra vida. Diferente da Dani, eu não estudo Wikipédia, eu estudo História Antiga, eu estudo período helenístico, então eu tô lendo o clássico e colossal The Social and Economic History of the Hellenistic World, que é do Postobtsev, que é uma leitura básica para quem estuda período helenístico. E na vida, eu tô lendo um livro estadunidense que se chama This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, na verdade, que é uma antologia de feministas que se chamavam The Core, né, nos anos 80, nos Estados Unidos, que eram pretas, imigrantes, e, enfim, escreveram textos fantásticos, poemas e afins, mas é uma leitura super pesada, então também estou lendo assim por partes, calmamente, né, para poder digerir, poder respirar, poder enxugar as lágrimas e seguir, e por aí.
Ah, muito bom, muito bom. Rafael Verdasca, com C, você está lendo, está estudando?
Ô, Daniel, eu falei no último episódio, né, que eu tava justamente nas leituras sobre história pública por causa do nosso congresso no segundo semestre que a gente
vai... Você tá estudando inglês, cara, pro nosso congresso, pra gente não passar vergonha?
Tô estudando inglês pra gente não passar vergonha.
Tem que treinar, cara.
A gente ainda vai ter que tirar no palitinho quem vai fazer a apresentação, né? A gente precisa esperar o Bruno também pra gente ver qual dos três é que vai...
Não, acho que cada um. Eu sou a favor de cada um falar um pouquinho.
Não são 15 minutos? A gente vai falar 5 minutos? É um jogral?
É.
Mas eu parei, Dani. Eu parei a leitura essa semana, porque essa semana foi meu aniversário, né? E aí o Robinson, nosso grande amigo, ele me deu de presente o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe.
Ah, já li. Muito bom esse texto.
E ele me falou que era o livro preferido do Gabriel García Márquez. E eu nunca tinha lido esse texto e comecei a ler agora, essa semana, assim que ele chegou aqui de presente pra mim. Aliás, o Robson que me mandou um presente, né? Diferentemente de você. Mas eu não quero falar sobre isso aqui.
Não, mas eu te convidei.
Público.
Não, eu te convidei pra sair e eu disse que eu ia usar o meu vale alimentação pra pagar o seu almoço.
Muito obrigado. Eu tô extremamente ansioso por esse momento. É isso, gente. Eu vou lembrar vocês que existem. Hoje, apenas duas formas de vocês ajudarem a manter o História Pirata sempre no mar. A primeira e a mais importante continua sendo ajudando a divulgar esse nosso projeto, nosso podcast. E a segunda é fazendo um Pix. O financiamento coletivo foi fechado porque vocês nos enviavam dinheiro e a gente não oferecia absolutamente nada em troca para vocês. Sendo assim, se você é uma alma que quer muito mandar alguma grana pra gente, pagar o Gabriel, que tá aqui editando o programa, pagar o nosso servidor, você pode fazer isso enviando um Pix pra nossa chave, que também é o nosso e-mail, né? podcast.historiapirata@gmail.com. Lembrando sempre que você encontra aqui o nosso e-mail bonitinho, por escrito, por extenso, na descrição deste episódio. Episódio de hoje, que a gente tá recebendo esse navio bem cheio, para discutir a Wikipédia, né? A história na Wikipédia, a Wikipédia na história, a história e a Wikipédia. E para isso, o programa de hoje está dividido em três partes. No primeiro bloco, a gente vai entender um pouco melhor sobre o que é a Wikipédia. No segundo bloco, discutir a história na Wikipédia, quem sabe até entrar um pouco nos temas de usar a plataforma para ensino, aprendizagem, para que então, no terceiro e último bloco do programa, possa falar sobre a teoria da história dentro da plataforma na Wikipédia. Então, vamos começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco para conhecer um pouco mais sobre o que é a Wikipédia.
E também, Rafinha, deixa claro que a gente vai falar disso mais no final do programa, mas eu já quero anunciar que vai ter um mini curso virtual, né, a Wikipédia para professores universitários. E a gente vai deixar o link para inscrição aqui na descrição do episódio, em todas as plataformas. Também a gente já indicou lá no nosso Instagram, no @historiapirata. Depois a gente fala mais sobre isso, mas já quero adiantar essa possibilidade. Esse é um dos motivos, inclusive, da gente estar gravando aqui, para o pessoal saber que tem esse curso sendo oferecido. Mas então, vamos começar com o primeiro bloco. Wikipédia. O que, que é isso?
Ah, o Wikipédia já foi muitas coisas, né? Acho que a gente que não é tão novo assim já viu muitas internets por aí, né? E a Wikipédia é um desses dinossauros que ainda está vivo, né? Apesar de todas essas mudanças que a gente anda vendo aí ao longo dessas décadas, né? Pô, a Wikipédia é um projeto colaborativo, um projeto aberto, que pode ser editado por qualquer pessoa que tem internet, que tem um computador, que sabe escrever. Ela busca reunir toda a informação do mundo disponível para qualquer um. Então, é um projeto bastante ambicioso e que, incrivelmente, deu certo. Né? Então, a Wikipédia aí esse esforço colaborativo de reunir em acesso livre informações confiáveis, informações que possam interessar qualquer um, né? Que vai de Bacon à teoria da história.
Isso que a Flávia falou faz muito sentido. E principalmente essa coisa da Wikipédia ser um dinossaurinho que continua aí. Porque a Wikipédia, na sua origem, ela foi uma coisa, né? Ela foi utilizada de uma determinada maneira. E ao longo do seu desenvolvimento até hoje, ela se modificou de várias formas, que eu acredito serem para melhor. Como, por exemplo, o lance do desenvolvimento do conteúdo que é escrito na plataforma, né? É uma Wikipédia colaborativa que pode ser escrita por qualquer pessoa. E no início isso era muito rudimentar. Então, muito daquele senso comum que existe sobre a Wikipédia, que é, é uma plataforma não confiável, ou é uma plataforma que, sei lá, a gente não tem que ler com aquela, né, desconfiancinha, ou que não tem muita qualidade, só tem desinformação ou algo assim. Esse tipo de estereótipo, ele foi muito lá do início. Hoje a plataforma ela já tem uma outra roupagem muito mais consciente, muito mais organizada, muito mais estruturada, confiável. E claro que a gente precisa sempre olhar com uma, né, uma crítica para aquilo que está ali, mas que já tem um formato bastante substancial para a gente conseguir aí analisar e ver que tem muita coisa boa também.
Eu gosto de pensar a Wikipédia como um universo, assim, um universo à parte. Não é à toa que a gente fala universo Wiki. Na verdade, a Wikipédia é um projeto que é irmã de vários outros projetos. Né, esses projetos são mantidos pela Fundação Wikimedia. Um salve para a Fundação Wikimedia, que financia o projeto. E esses projetos, eles são utilizados de diferentes maneiras, né? Então, ou têm fins diferentes. A Wikipédia ela é uma enciclopédia, né? Como as meninas disseram, uma enciclopédia colaborativa, que visa, oferecer, né, ou compilar diversas formas de conhecimento, de várias culturas, embora a gente tenha alguns problemas quanto a isso, né, porque nem tudo pode ser compilado, nem tudo é escrito, mas acho que a gente vai entrar nisso um pouco mais depois. Mas ela é um universo, porque a Wikipédia, ela tem pessoas que estão agindo aí, que tem diferentes formas de verem o projeto também, que têm diferentes estatutos, que têm diferentes interesses, mas que se reúnem ali por um mesmo objetivo, ou que, né, pelo menos no papel, ou na web, é um mesmo objetivo, que é escrever de forma enciclopédica, que é a divulgação do conhecimento de forma livre e aberta, né?
Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu não quero, obviamente, acelerar as coisas, invadir os próximos blocos, etc. Mas a Daniele citou essa questão de que era uma coisa mal vista, tinha algumas questões anteriores. E você, Bruna, deixou muito claro, né, essa perspectiva de ser uma enciclopédia. Como vocês têm esse envolvimento, queria saber se vocês sabem dizer para a gente... Por que será que a gente validava o conhecimento da enciclopédia? Obviamente, estou pensando não necessariamente no sentido acadêmico, e deixou de validar em algum momento esse conhecimento da Wikipédia. O que, que será que dava chancela da Barça? Né? O que, que dava chancela para as pessoas falarem não, isso aqui é um conhecimento confiável e que deixou de dar na Wikipédia? Essa questão do colaborativo é que... criou essa imagem problemática, vocês acham?
Eu acho que a Wikipédia, ela é muito horizontal, no sentido de que essa ideia de que qualquer pessoa pode editar, ela pode ser aplicada, né? De fato, qualquer pessoa, como a Flávia falou, que tem internet e que sabe escrever, então, não é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que atende a esses critérios pode editar. Isso não quer dizer que a Wikipédia seja uma terra sem lei. Ela não é. E também acho que a gente pode entrar nisso mais depois. Existem regras, existe, como eu falei, uma comunidade de editores que vai estar ali fiscalizando as coisas também. Mas eu acho que essa ideia de que, né, justamente ela é colaborativa e por isso todo mundo pode editar, faz com que as pessoas olhem com um certo pé atrás. Um pé atrás porque, o conhecimento não está vindo de cima, embora muitos editores da Wikipédia sejam especialistas, né? Então tem esse, não sei se distanciamento, mas é esse pé atrás que acabou ficando, tem diminuído, mas ainda é algo que persiste, principalmente na academia.
Eu gostaria de complementar isso que a Bruninha falou, porque... talvez a minha primeira fala não tenha ficado evidente essa coisa de que esse senso comum, ele ainda existe hoje e diria que dentro da academia ele ainda é muito forte. Então, assim, eu achei interessante trazer esse ponto justamente porque o nosso projeto, né, o projeto Maestria da História na Wiki, ele existe também para ser uma ponte de diálogo aí entre essas duas comunidades, né, que são a comunidade acadêmica e a comunidade wikipedista, ou wikimedista, né, englobando todos os projetos que são gerenciados pela Fundação Wikimedia, não só a Wikipédia. Mas é aquilo, é muito difícil, às vezes, fazer essa partição de pedra de chegar nas pessoas que já têm um senso comum construído para dizer, olha, vamos olhar por essa outra perspectiva, olha só todas as coisas boas que tem aqui, olha só como... existe uma organização por trás da Wikipédia, porque muitas das pessoas são consumidoras da Wikipédia enquanto uma enciclopédia que tem ali, né, conteúdo de quase tudo que a gente pesquisa no Google, mas poucas pessoas fazem parte, de fato, dessa comunidade interna colaborativa que cria os artigos, que edita, que contribui, que está ali e sabe como que é o modus operandi da Wikipédia. Né, o modus operandi interno de funcionamento, as regras, tudo. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido.
Eu lembro que até algumas histórias, o Rafinha e eu, a gente escreveu um material didático, faz uns 3 anos já, né, cara? Faz um tempinho. E eu lembro que eu comentei com a moça que cuidava da editora, que estava à frente da editora, como a Wikipédia me ajudava a achar imagens para o material. Né? E eu lembro que ela falou, caramba, você tira da Wikipédia, como se eu estivesse, né, como se eu estivesse tirando aleatoriamente da internet, né, um pouco nessa... Aí eu expliquei para ela, não, né, imagem licenciada, enfim, expliquei todas essas coisas, e na verdade é isso, a Wikipédia, por exemplo, eu já pegando a Wikipédia em inglês, por exemplo, ou em francês, eu já encontrei artigos legais, assim, nas referências. Falei, nossa, esse artigo aqui eu nunca tinha visto, e eram bons artigos, né? Então ela já me ajudou a fazer pesquisa, né? E aqui no Brasil a gente tem vários trabalhos legais, o de vocês acho que é o maior exemplo, sobre a Wikipédia. Na minha área de história moderna, o pessoal da Unifesp, né, fez um trabalho. Então eu lembro de dar uma olhada no artigo sobre a crise do século XVII, que foi editada por eles, e o artigo estava excelente, né? Com boas referências, com coisas bastante interessantes. E é isso, né? Mas assim, eu lembro em 2007, quando eu estava na graduação em História, eu lembro do professor Antônio Penalves falando na aula, falando, olha gente, a Wikipédia às vezes tem coisa estranha, mas tem muito cientista social por aí sem o que fazer que está lá escrevendo, né? Então, ele já em 2007, né, antes eu acho desses projetos surgirem, pelo menos no Brasil, se não me engano, ele já falando da importância de que não, lá é uma fonte. Mas uma vez eu escutei, e eu queria até que vocês pudessem explicar isso, inclusive foi uma fala da professora Marina Bese, lá da UNB, minha ex-colega da UNB, sobre a Wikipédia. Ela estava comentando que não é uma fonte primária, não é uma fonte secundária, é uma fonte terciária, né? E eu queria que vocês explicassem isso para os nossos ouvintes, né? O que significaria isso?
A Wikipédia é uma enciclopédia, né? Então, toda enciclopédia é uma fonte terciária, porque ela compila fontes, principalmente secundárias, né? E algumas vezes pode também trazer fontes primárias, mas o material, né, para escrita enciclopédica é um material de fontes secundárias. Então, por isso é uma fonte terciária como qualquer outra, como a Basco, a Rafinha falou, né, como qualquer outra que existe. A diferença é que ela é escrita por qualquer pessoa, né? Não é chancelada por nenhuma grande editora, nem por nenhum especialista.
E isso é curioso, né? Assim, eu fiz a minha pergunta justamente, o Dani citou um aspecto que para mim sempre foi muito importante. A gente abriu uma enciclopédia e a chancela, Flávia, exatamente isso, era a editora. A chancela era aquilo, existia há muito tempo. E agora a gente tem a oportunidade de abrir um artigo e ler referência, né? E ter ali, ela me parece minimamente mais transparente, né? Ela também dá essa credibilidade para a gente que está consumindo aquele artigo em específico, aquele verbete em específico, de verificar, de dialogar com ele. E tudo isso, na verdade, sempre me fez preferir a Wikipédia do que qualquer outro tipo, né, de enciclopédia, que na maioria dos casos, se você não for atrás, e às vezes talvez até indo atrás seja muito complexo, você não sabe quem escreveu, você não sabe quais são as fontes, você não tem acesso, né? Então, parar para pensar que a gente validava algo tão pouco transparente, sob a chancela de um nome, sob a chancela de uma editora, e deixou de validar algo que se propunha, né, tão mais claro, tão mais direto, sempre me soou meio estranho.
Mas eu lembro, acho que até algo que vocês podem comentar um pouquinho, se for possível, eu acho que eu falei até isso com a Dani, que eu, uma vez numa disciplina minha, eu coloquei como trabalho mexer na Wikipédia. Só que eu fui sem qualquer preparação, né? Então, aí uma aluna criou um artigo lá super legal sobre a historiografia da Revolução Francesa. Aí foi uma pessoa lá e retirou o artigo, né? Falou, ó, você não fez isso, você não fez isso, não fez isso. Embora tivesse muito bom, né? Eu posso confirmar. Mas, assim, por outro lado, isso mostra também um pouco que tem um processo hoje, não é só escrever qualquer coisa que essa coisa vai, né? Acho que até se você pudesse falar um pouco disso, né?
Eu acho que é uma grande miragem a Wikipédia, né? Ela parece aquela coisa simples, fácil, poxa, eu vou criar aqui o meu login. Antes nem precisava de nome de usuário, não precisava de nada para editar, né? Então, vou fazer e vai acontecer. E aí, não acontece, né? Isso aí é o que isso é a história de vida da grande maioria das pessoas que editam a Wikipédia, inclusive professores, né? E eu acho que por isso aí o nosso curso está aí também para ajudar nessa coisa que parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? O problema eu acho que começa desde o início, assim, né? A Wikipédia é uma enciclopédia. Como toda enciclopédia generalista, ela tem os seus critérios. Para saber o que entra e o que não entra, afinal, né? Por que esse assunto, por que a historiografia sobre a Revolução Francesa vai ser eliminado, né? Vai ser um artigo ou não vai? Né? Então, muita coisa, se você não domina esses critérios, de fato, é isso que acontece com todo mundo, né? Perde-se o trabalho, infelizmente.
Assim, eu super entendo a fala do Daniel, aquele quesinho de frustração que vem quando os verbetes são colocados para eliminação, né? Tipo, nossa, mas o verbete tem um conteúdo tão bom, por que ele está sendo eliminado da Wikipédia? Mas isso entra justamente naquela questão do modus operandi, assim, da forma de trabalho interna da comunidade e da forma de trabalho interna do ambiente acadêmico, que são duas formas de trabalho que têm muitas semelhanças e muitas diferenças também. Então, tipo, se a gente começar já propriamente, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas se a gente já começa propriamente pelo estilo de escrita, a escrita, tipo, de um artigo acadêmico e a escrita de um verbete enciclopédico, no que diz respeito ao gênero textual, já é totalmente diferente. Então, eu acho que por aí a gente começa a pontuar algumas questões, né? Mas eu me identifico um pouco com essa coisa, porque imagina... Eu comecei a editar a Wikipédia dentro de uma disciplina de graduação, que era uma disciplina da Flávia, era no meu primeiro semestre de graduação, lá em 2017, e a gente construiu em equipe, assim, uma equipe de 10 pessoas, um verbete sobre religião na Grécia Antiga, coisa mais linda o verbete, e, assim, foi ótimo, a gente aprendeu muito, isso me moveu a continuar na Wikipédia, mas, assim, 2 anos depois, trabalhando com a Wikipédia em outros projetos, eu voltei naquele verbete revisitado e pensando assim, meu Deus do céu, como que eles deixaram esse verbete continuar na Wiki? Não porque o conteúdo estava errado, mas porque a formatação dele estava muito diferente, né? A própria estrutura do verbete na Wikipédia, ele tem lá aqueles linkzinhos azuis, ele tem um modo específico de inserir referências, ele tem toda uma formatação, assim, um estilo do negócio. E na época a gente também não dominava, enquanto alunos, estudantes estavam recém-chegados ali, a gente estava sendo preparado. E, bom, é um pouco isso, assim, um constante aprendizado sempre. Eu acho que essa é a palavra-chave.
É, e a Wikipédia é meio que um buraco de coelho, assim. Tu entra na Wikipédia, assim, inocente, sem saber muita coisa, e é com o tempo que tu vai descobrindo. Quando eu editei pela primeira vez na Wikipédia, eu editei um verbete numa disciplina também, mas não tinha a Flávia, né, que já conhecia a Wikipédia, foi com outro professor, e eu não sabia. fui no feeling, e ficou bom, tá lá na Wikipédia ainda, bom, uma palavra forte, mas tá lá na Wikipédia ainda, não foi excluído, mas eu não sabia que existia um livro de estilo, e fica aí a dica, pessoal, a Wikipédia tem um livro de estilo. Então, para quem tiver interesse em editar, antes de editar, vai lá no navegador de sua preferência e coloca livro de estilo da Wikipédia. E isso vai te dar um norte para saber o que precisa fazer, né? Para, pelo menos, construir um texto que tem hiperlinks, que é o princípio da Wikipédia, que sabe usar o negrito de forma certa, itálico de forma certa. Mas é mesmo um processo, assim, e com o tempo tu vai pegando jeito. O importante é não desistir, né?
E é um ponto importante, até quem está escutando a gente e está em alguma universidade aí pelo Brasil, né? No ano passado se tornou obrigatório que todos os cursos universitários, todos, têm que ter 10% da sua carga de extensão, né? A gente está aqui na USP discutindo isso nesse momento, e essa é uma das saídas, né? Para trabalhar a extensão, inclusive, nessa carga. E outra coisa, quem estiver escutando também, nessa disciplina, eles também editaram o artigo da Guerra da Vendéia na Wikipédia e deu certo. Está lá ainda até agora, então quem quiser estudar a Guerra da Vendéia pela Wikipédia, pode. Está super legal o artigo. Agora o da historiografia, ele foi excluído, mas foi aprendizado, é o que vocês falaram, né? Tem uma maneira de fazer, e até o curso de vocês também é importante para isso, né?
É, tem gente que acha legal, acha engraçado, fica curioso para saber por que, que foi excluído, né? Uhum. Infelizmente, às vezes, tem gente que também abandona o barco, né? E vai ver outra coisa.
Pois, esse é o principal problema, assim, né? Esse tipo de mecanismo, como são os mecanismos de eliminação da Wikipédia, tipo, quando o verbete é colocado para eliminação e tal, eles assustam muito, né? Tipo, meu Deus, tem uma tarja vermelha gigante aqui na minha tela, o que, que eu fiz de errado? Vou sair correndo. Tipo, dá um medo. Pelo menos os poucos processos de eliminação que já passei, todos eles me davam calafrios, assim. Eu... Uhum. Ah, mesmo sabendo, mesmo depois de muito tempo, quando já sabia o que estava fazendo. Então, eu acho que isso é bem... É um empecilho, uma barreira. É um problema que a gente tenta transpor oferecendo esse tipo de facilitação, esse tipo de ponte entre a universidade, né, e a Wikimedia, os projetos, a Wikipédia e outros projetos também.
E também dá para você ver ali quem fez a alteração, né, o login que fez. Então, se o Rafinha, por exemplo, quiser acrescentar lá o grande historiador Rafael Verdasca disse, aí é o próprio Rafael que colocou. Vai dar para saber, viu, Rafinha? Sabia, né? Que dá para fazer. Eu sei quando você colocou lá o grande fotógrafo Rafael.
Se colocar o grande, vai ser excluído, hein?
É.
Não pode.
Eu tenho um sonho que é mudar o verbete do Thomas Paine, né?
Eu tô citado no verbete do Thomas Paine.
Porque é você que deve ter feito, né?
Não foi.
Aí, mas tem um detalhe muito curioso. Imagina, se o próprio Rafael se identificar, né, na Wikipédia, dizer lá que é o Rafael e escrever isso, e muito provavelmente vai ser excluído, porque isso, né, vai contra ali alguns princípios base da Wiki, como o princípio da imparcialidade, que é uma ideia assim de a gente ter uma pluralidade sempre de ponto de vista, não ser nada apelativo para nenhum lado, nenhum ponto propagandístico e tal. Mas imagina que se tiverem 5 trabalhos acadêmicos dizendo que o Rafael é um grande profissional, seja lá do que for, esses trabalhos podem ser citados na Wikipédia e fica bem bonitinho escrito lá que o Rafael é um grande profissional, historiador, e é isso aí. Então, qual que é a grande sacada dos verbetes da Wikipédia? São as fontes secundárias, são as fontes que embasam a informação. Então, a gente tem que ter aí uma série de cuidados, mas é sempre legal pensar qual que é a informação que eu estou colocando e qual é a fonte que eu estou usando para referenciar essa informação.
Inclusive, a Wikipédia tem uma lista de fontes que não podem ser utilizadas, que são sites, em sua maioria, mas que têm conflito de interesses envolvidos. A gente sabe que nada é neutro, né? Neutro nem o shampoo, ou melhor, só o shampoo. Então, mas que... Né? São fontes que exibem, de fato, uma roupagem que é muito conflituosa mesmo.
E acaba que, nesse sentido, né, as fontes assim, que são melhores vistas não são muito diferentes da Wikipédia do mundo acadêmico. Né? São trabalhos que têm uma revisão por pares, que passam por um processo de controle editorial... Então, as fontes assim, que né, todo mundo pode usar e que são boas, que ninguém vai contestar, são essas fontes vistas que estão em livros. Então, acaba que se assemelha muito a um processo de produção, de produção bibliográfica, de pesquisa. Então, tem muito a ver com isso que a gente ensina, né? Acaba ensinando bastante dentro da graduação, que é saber como identificar a qualidade da informação para além da autoridade da informação. Né? Eu acho que a Wikipédia ela é muito interessante para trabalhar isso também. Né? Não ficar na autoridade, mas ver quais são esses sinais de uma boa fonte da informação, que hoje em dia é tão difícil a gente né, ter essa habilidade. Né? Essa habilidade tá, com o mundo digital, ele tem outras formas, né? Que não são as tradicionais do papel, como a gente já falou aí, a própria editora, né? Que era uma fonte, que era um sinal claríssimo da qualidade daquela informação. Então, acho que a Wikipédia ela também serve muito para essa questão da literacia digital, de entender quais são os mecanismos da web que podem... Né, evitar a desinformação e a própria propagação de notícias falsas.
E no sentido inverso, né, Flávia, ver como a Wikipédia está construída e até as diferenças entre as Wikipédias dos países, nos ajuda a pensar umas coisas. Estou lembrando que o nosso amigo em comum, Bruno Leal, ele tinha percebido que o verbete sobre escola metódica na Wikipédia brasileira, sobre escola metódica francesa na Wikipédia brasileira, era maior do que o verbete sobre escola metódica francesa na Wikipédia francesa. O que diz um pouco até sobre a nossa formação aqui, nos cursos de teoria, de metodologia, né?
Com certeza, e também foi um verbete editado dentro do projeto Teoria da História que eu coordenei por alguns anos.
Ah, então eu acho que isso a gente pode ir para o segundo bloco, né? Para falar justamente sobre isso, sobre teoria da história e o que você acha, Rafinha?
É sobre história na Wikipédia, né? Você está pulando os blocos dele.
Ah, é? Esse daí é o 3.
Calma aí, Daniel, calma aí.
Fiquei mal largada. Achei que ia ser um gancho muito bom.
Respira.
É por isso que sou eu que apresento esse programa. Então, o primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar sobre a história na Wikipédia.
Pessoal, uma pergunta sobre história na Wikipédia, né? Vocês acham que existe algum padrão de como... Porque quando a gente pensa nas enciclopédias, existe uma maneira da história aparecer nas enciclopédias, né? E usualmente era uma coisa ou narrativa demais, ou pela chave da curiosidade, do pitoresco, e não sei, enfim. Nunca estudei esse tema. Mas vocês acham que existe alguma cara... da maneira como a história aparece na Wikipédia, ou melhor dizendo, talvez, existe uma disputa, e com certeza vocês estão nessa disputa, que é identificável. A gente conhece muitos artigos, a gente vê isso, né? Ah, esse artigo da Wikipédia está sendo muito editado, tem gente disputando essa informação, né? Isso também que é um assunto legal, né? Vocês identificam algo assim que vocês gostariam de comentar?
Ah, tem muitas coisas aí, né? Acho que pelo menos dois assuntos muito, bom, para mim são muito interessantes. O primeiro é essa própria, como a gente vê, né, mesmo numa enciclopédia que é aberta, que pode ser editada por qualquer pessoa, né, como a gente tem muitos vieses, né, viés do conhecimento, para além, né, da qualidade do conhecimento, mas o viés do conhecimento a gente percebe já de cara nos temas que são editados. Naquilo que existe, naquilo que não existe. Uma coisa que a gente, nossa, pena muito no projeto Mais Teoria da História na Wiki, a gente realiza alguns Wiki concursos, que são concursos de edição, assim, que tem listas para o pessoal editar, criar verbete, editar verbete, melhorar, enfim, fazer de tudo na plataforma, justamente trazer à tona essas lacunas, assim, pessoas, nomes de pessoas que, né, são super famosas, para a gente, né, no mundo acadêmico, e que, putz, não tem nenhum verbete na Wikipédia, ou temas, né? Já vi aqui vocês falando algumas vezes também, né, que tem algumas lacunas de conteúdo no próprio História Pirata, e na Wikipédia é a mesma coisa. Tem temas, por exemplo, futebol, né? São hiper cobertos, mas você vai pegar, sei lá, sobre qualquer outra coisa, principalmente... Ásia, a história da Ásia, não tem quase nada, né? Eu me dei um estudo de disciplina de teoria 1 na UFSC e ando colocando dentro da disciplina alguns tópicos sobre historiografia japonesa e chinesa. Nossa, quanto verbete lá que eu já traduzi da Wikipédia em inglês ou em outra língua para o português. Ou mesmo comecei a criar algum verbete, porque não tem absolutamente nada. Então, assim, tem muita coisa a ser feita, né? E se alguém gostar, então, de historiografia chinesa e japonesa, tá aí o convite.
Por favor, nos ajudem. Mas eu acho que complementando isso que a Flavinha trouxe, um outro ponto para pensar os vieses também dizem respeito a quem escreve a Wiki, né? A gente tem hoje muito forte dentro do próprio movimento, né? Digo, o movimento wikimedista, que a gente tem, assim, a chamada, como que fala, né? Dentro do próprio movimento wikimedista, a gente tem uma discussão sobre gênero, por exemplo, muito grande. Por quê? Porque em algumas pesquisas já realizadas pela Fundação e por alguns grupos de usuário também, a gente identifica que a grande maioria dos editores são homens. né? Então, existe uma parcela aí de, sei lá, 15% a 20% de mulheres, assim, sem dizer nada muito exato, né? Mas de mulheres editando, por exemplo, de acordo com essas pesquisas. E a gente também, fora as outras, né, as outras denominações, a comunidade LGBTQIAP+, e tudo isso. Então, que é sempre muito menor, assim, ínfima. Então, a gente sabe que também essa questão da equidade dentro da construção do conhecimento, ela também impacta muito naquilo que é produzido, né? A forma de ver o mundo, a forma de buscar as referências, a escolha do conteúdo que vai ser colocado num verbete, né? A definição do que é importante e o que não é importante estar ali, partindo de determinadas fontes. Então, eu acho que essa questão não só do conteúdo que já está ali, mas também de quem escreve, é um ponto crucial aí nessa discussão.
É, isso esbarra na própria construção do conhecimento fora da Wikipédia, né? Na academia. Porque, por exemplo, a gente tem na Wikipédia, em português, hoje, 20% das biografias são de mulheres. Esse número era menor há 2 anos atrás, eu acho que estava em 18, por aí, tem aumentado. Mas, por quê? Bom, claro, nem todas as mulheres vão ser cobertas pela academia. Mas quando a gente está falando de historiadoras, de filósofas, ou mesmo mulheres que, né, fizeram parte da história, as produções são bem menores do que de figuras masculinas, por exemplo. E isso faz com que, né, para além do viés do editor, o próprio viés da produção do conhecimento também acaba fazendo com que exista essa disparidade tão grande.
A falta de fontes, tu diz, né, amiga?
Isso, a falta de fontes.
A ausência de fontes, tipo, secundárias, terciárias, ou até mesmo primárias, que falem sobre essas pessoas porque foram menos documentadas. Eu boto fé.
Por exemplo, para escrever uma biografia, a gente precisa ter, no mínimo, 2 fontes independentes e fiáveis. Nem sempre vai ter, né? E para pessoas que são importantes para um grupo específico, como para a comunidade LGBT, ou para o feminismo, ou uma importante liderança indígena, nem sempre vai ter 2 fontes fiáveis e independentes. Então, é mesmo muito difícil, assim, porque são critérios pensados em uma forma de organização e difusão do conhecimento.
E eu até já conheci pessoas que trabalham com essa coisa do gênero na Wikipédia, para tentar... E eu queria até perguntar para vocês, vocês sabem como é que funcionam as ações da própria Wikipédia para tentar, de alguma maneira, corrigir essas desigualdades, né, que aparecem por ali? Porque tem ações, né, a esse respeito.
Então, tem ações que são ações da própria comunidade, ou seja, né, as pessoas que editam e estão ali, e tem ações que vêm da Fundação Wikimedia, que é quem gerencia o projeto. Basicamente, é quem paga o servidor, né? Quem paga a manutenção, porque tem toda essa parte tecnológica, né? E a parte também do financiamento de projetos comunitários, que também vem da Fundação Wikimedia, do qual, né, a Dani já falou que a gente também recebe financiamento. Então, tem esses 2 grandes polos de catalisadores de projetos. E, principalmente, da Fundação Wikimedia, essa vem sendo uma pauta muito forte, a pauta do gênero e a pauta da equidade do conhecimento. Já baseado nessas pesquisas que, né, contratadas, muitas delas contratadas pela própria Fundação, indicam que essa enciclopédia livre, né, tem um viés fortemente ligada ao conhecimento do norte global, escrita de interesse de homens brancos. Se vocês tiverem alguma curiosidade aí, tiverem nada, fazendo nada aí, quiserem abrir a Wikipédia ou digitar lá, né, os verbetes destacados do tema da história, são os verbetes, né, que, assim, tipo, o top do top. A comunidade acha que são lindos, maravilhosos, e que são mesmo, tem fontes, então, assim, são realmente muito extensos, longos e as pessoas dedicaram muito tempo escrevendo e montando eles. A grande maioria do que é história são batalhas, né? Ali é muito raro ter algo sobre história intelectual, outros assuntos. Então é aquela, né, roots, assim, mesmo, que a gente vê que tem um forte apelo também do público masculino.
Tem um artigo que foi escrito pelo Lucas Piantá e pelo Pedro Terres, que são nossos colegas lá da UFSC, que agora estão espalhados aí em seus mundos acadêmicos pelo Brasil.
Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Até voltando um pouco nas coisas que a gente estava falando ali no primeiro bloco. E você, Daniele, você até mencionou, né, que você fez no seu primeiro semestre esse curso com a Flávia. E até queria saber isso também de você, Flávia. Vocês acham que... Eu não quero ser ofensivo com as outras áreas, mas já sendo, porque toda vez que a gente fala que não quer ser, a gente está sendo, né? Então, tô pedindo um aval para ser ofensivo com as outras áreas do conhecimento. Mas será que a gente, da história, justamente por ter essa relação muito presa, né? O que eu acho positivo, mas metodologicamente com as fontes, de ser uma preocupação nossa muito constante, a gente conseguiu ter uma relação diferente com a Wikipédia? Porque aqui em off, antes de vocês entrarem na chamada, eu até estava conversando com o Dani e falei, pô, que nome a gente vai dar? E o Dani falou, não, vamos chamar assim, porque vai atrair mais gente, porque ainda tem muito preconceito e tal, com a Wikipédia. Falei, pô, gente, Dani, isso não é uma discussão de 15 anos atrás. E aí, enquanto a gente estava falando, eu parei para pensar nisso. Será que a gente da história, justamente por ter essa relação muito clara com as fontes, muito rigorosa com as fontes, a gente superou isso mais rápido em relação à Wikipédia ou é uma sensação minha?
Olha, não sei se a gente superou isso mais rápido, mas tem cursos de fato que a gente vê que tem mais facilidade em incorporar o Wikipédia, ou tem mais demanda, tem mais pessoas fazendo, né? Hoje no Brasil, a área de história de fato é a área que, sim, falou em divulgação científica na Wikipédia, falou na área de história, né? Mas eu acho que vai muito pela... Bom, a área da história é muito forte na pesquisa ou então no ensino, né? Basicamente, o historiador, ele é um pesquisador e é um professor. Então, essa ligação com a pesquisa é fundamental, acho, para chamar atenção para a Wikipédia. E porque tem cursos que são muito mais voltados para o mercado de trabalho, para uma coisa mais técnica. Então, acho que não tem tão apurado esse senso, esse interesse em ler fontes, em trabalhar com fontes. Bom, para a gente que é historiador, é fonte primária, secundária, terciária, a gente mais ou menos intuitivamente já sabe. Né? Vai dar uma refinada ali, outra aqui. O que é uma fonte confiável? A gente também tem algum trato com relação a isso, né? Acho que vem muito dessa nossa, eu não diria uma vocação, mas dessa dupla função do curso de história, que é para pesquisa e para docência.
E, Flávia, em que momento isso foi introduzido no seu curso dentro da universidade? Você, como professora, em que momento você quis que isso fizesse parte da sua disciplina?
Bom, quando eu comecei a ser professora universitária, né? Eu achava que os alunos, eu como aluna, né, muito arrogante.
Senti verdade nesse achar um saco.
Mas eu achava que fazia trabalhos que eram bons, assim, tá? Podia não ser o top do top, mas, poxa, dava para aproveitar alguma coisa. E meus colegas também faziam coisas que eram boas, né? A gente sabia razoavelmente escrever, ler e produzia textos interessantes. Eu achava que meus alunos iam fazer a mesma coisa, né? E pensava que o trabalho deles, o esforço deles, não deveria ficar restrito só à minha leitura. Poderia ser muito mais bem aproveitado do visto social, né? Da circulação do conhecimento e do cumprimento da própria função da universidade, né? Que é produzir para todos, não só para um público muito restrito de pares acadêmicos, né? Então veio mais ou menos daí, desse desejo um pouco de fazer com que os textos dos alunos circulassem para mais pessoas além do professor, seria eu.
Muito legal. Eu fiz o que a Flávia recomendou que os nossos ouvintes fizessem. Eu abri aqui a página de textos recomendados de história do Wikipédia, E é interessante, né? Bem o que foi dito aqui, ó. Vou falar para os ouvintes os destaques. Quando Calígula, você sabia que? Quando Calígula tornou-se imperador de Roma, foi recebido pelo povo com os gritos de nosso bebê. O submarino alemão U-234 transportava urânio para o programa nuclear japonês.
Ai, isso é muito bom, cara.
As duas primeiras vagas do ataque a Pearl Harbor. Soldados do exército napoleônico e guerra civil americana. Ou seja, dos 1, 2, 3, 4, 5, dos 5 artigos em destaque no Você Sabia Que, 4 são de guerra e 1 é do imperador romano. Né? Depois tem um artigo destacado, que aí é um artigo sobre a história de um município de Minas Gerais, Coronel Fabriciano. Imagem aleatória é a bandeira do Império do Brasil. e tem aqui um, neste dia, né? Que então são as efemérides, né? E aí, Papa Pio XI condena o nazismo, Guerra da Coreia, e a gente está gravando hoje no dia 14, né? Nossa gravação de março, o assassinato da Marielle, da vereadora Marielle Franco. Né? Então é interessante, né? Com exceção do destaque da Marielle, é muito relacionado mesmo, como vocês disseram, né? Guerra, história militar, tem um município. Eu acho que é interessante até ver a definição de história aqui que a Wikipédia oferece. Né? História é pequenininha. História é uma palavra grega que vem do grego e significa investigação. E é um termo genérico aplicado em referência a ocorrências passadas. O significado de história, segundo a Enciclopédia Britânica de 1911, é que a história, em seu senso geral, é tudo o que aconteceu. Não somente os fenômenos da vida humana, mas também os acontecimentos do mundo natural. Isso inclui tudo o que passaram por mudanças, e como as ciências modernas já mostraram que nada no universo é absolutamente estático, conclui-se que todo o universo e todos seus componentes possuem a sua própria história. Aí depois fala assim, os historiadores usam várias fontes para construir a sucessão de eventos históricos, como escritos, gravações, entrevistas e achados arqueológicos. O objetivo do historiador é investigar e analisar os fatos humanos com a finalidade de produzir informações úteis no presente e assim contribuir na construção do futuro. História é a base de todo conhecimento sólido. Até eu lembro que o Rafinha e eu, a gente deu aula uma vez numa escola e a apostila da escola tinha esse lema: a história estuda o passado para agir no presente e construir o futuro. E a gente tirava sarro desse lema com os alunos. A gente falava, pô, a gente nem sabe o que fazer no presente, a gente tá mó perdido, mó mentira isso aqui. Mas é interessante, né? Bem interessante mesmo.
Realmente, essa questão toda dos verbetes destacados, dos verbetes sobre história na Wikipédia, ela abrange uma infinidade de temas e assuntos que a gente pode ficar aqui discutindo assim milhões de anos. Mas, talvez voltando um pouquinho naquilo que a gente estava conversando sobre, né, o ofício do historiador ser muito voltado tanto para a questão da pesquisa quanto para a questão do ensino e tal, eu acho que uma das grandes potencialidades assim, da Wikipédia, na minha percepção, é o uso da Wiki enquanto uma ferramenta de ensino e aprendizagem mesmo, que é esse trabalho que a Flávia fez, né, tipo, em sala de aula por um bom tempo, que ainda faz por meio dos projetos de extensão e que a gente também apoia dentro do projeto Mais Teoria da História na Wiki, que são, né, esses todos são projetos diferentes, são muitos, mas que é justamente pensar a Wikipédia como assim, poxa, os alunos que estão dentro de uma universidade com essa ferramenta, eles vão poder desenvolver uma habilidade de crítica informativa, eles vão poder desenvolver uma habilidade de escrita em diferentes gêneros que fogem um pouco, assim, talvez do gênero mais comum dentro da academia, da escrita de artigos, né, mais dissertativos, mais opinativos e tal, argumentativos, e que entra dentro de um escopo que é uma escrita mais enciclopédica, informativa e tal, e faz com que eles percebam essas diferenças, essas nuances, assim. É muito legal, né? A gente já teve aí uma experiência bem, bem vasta com estudantes aí. E é muito legal ver a evolução da galera que inicia um semestre, às vezes, um pouco inseguro ali no como mexer na Wikipédia, em como escrever, faz um textinho bem acadêmico e tal. E como eles evoluem dentro do próprio semestre, assim, do desenvolvimento dos trabalhos e tal, fazendo, né? Imagina, eles produzem um artigo ao longo de todo um período, como se fosse o trabalho final da disciplina, assim. E a evolução desse artigo, desde o primeiro, da primeira entrega que eles começam a escrever, até o final do semestre, por exemplo. Então, é um trabalho processual, é um trabalho que eles vão desenvolvendo e que a gente consegue perceber, através do uso da Wikipédia, o desenvolvimento dessas habilidades. Então, eu acho que, como são habilidades muito úteis dentro do ofício do historiador, como são habilidades que a gente, né, usa aí no nosso cotidiano de trabalho, acaba que talvez um pouco o pezinho dos historiadores na Wikipédia um pouco mais alargado seja também em função dessas questões. Ainda que talvez quando entrem, eles entrem pensando mais em divulgação científica, o que faz com que permaneçam seja esse processo de perceber na Wiki tudo aquilo que pode ser ganho junto com ela.
E, cara, para além de história na Wikipédia, eu acho que a gente pode pensar em Wikipédia na história, né? Porque o Daniel falou no primeiro bloco sobre o histórico. Então, tudo que acontece na Wikipédia está ali para a gente ver, com raras exceções. Então, você pode acessar um verbete e ir lá na discussão e tu vai ver o que as pessoas discutiram sobre aquele verbete. Tu pode acessar outras páginas e verem discussões variadas, assim, polêmicas mesmo. E, como eu falei, a Wikipédia é um universo. Então, ali também tem jogo de interesse, tem disputa de poder. Tem muita disputa de poder. Então, realmente, a Wikipédia, como esse objeto de estudo, é muito interessante. E, bom, é uma das enciclopédias mais visualizadas, né? Se não a mais. E é constantemente utilizada para disputa de narrativa, né? Então, falando do Lucas Piantar, a gente entrevistou ele ano passado, não, 2022, se eu não me engano, e ele falou sobre o verbete da ditadura militar, né? Então, quando tu abre o verbete da ditadura militar, ali na página de discussão, vai ter várias informações, né, sobre, por exemplo, se era uma ditadura, existia um ditador. Quem foram os ditadores, ou enfim, a página do nazismo vai ter lá uma discussão. Por que é de extrema direita? Então, você, né? Porque isso foi, em algum momento, discutido ali na Wikipédia. E são assuntos polêmicos. Né? Então, em vários momentos, a gente vê um tópico político que está em disputa, e o pessoal lá na Wikipédia fica editando, e as pessoas ficam excluindo a edição do outro, né? Porque tem esses editores que ficam vigiando. Então, é realmente um espaço muito interessante, principalmente para quem gosta de história política, aí fica a dica, porque é sensacional mesmo.
Não, é isso mesmo, Bruna. É legal, é uma grande fonte mesmo. Por exemplo, a questão do nazismo ser de direita ou não ser de direita não é uma questão para nós historiadores. Para a gente, isso daí é ponto batido, né? Então, o fato disso estar lá fala algo sobre a nossa política, a nossa sociedade, os usos públicos, né? Dani, você queria falar, desculpa.
Eu queria complementar um pouquinho isso que a Bruna falou, porque é muito, sei lá, eu acho muito massa, né? Super suspeita falando, mas eu acho muito massa ver as interações entre sociedade e Wikipédia, assim, tipo, sei lá, quando acontece algum escândalo político, quando acontece alguma data comemorativa super visada, e como isso impacta dentro do tipo do número de acessos da plataforma, como isso impacta na quantidade de pessoas que vai escrever sobre aquele verbete, se aquele verbete vai ser protegido, né, bloqueado de para não ser editado por algumas pessoas, enfim, protegido pela comunidade para não receber vandalismos, protegido para não, né, tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada ali no processo de edição. Então, cara, é muito legal. Um exemplo, acho que para isso que eu estou falando, que é muito legal, é que o choro, né, o gênero musical, o choro, ele foi reconhecido, se não me engano, no finalzinho de fevereiro, dia 29, como patrimônio cultural do Brasil. E aí, a gente acompanha uma disciplina que trabalha com gêneros musicais, né, de uma professora na Unirio, professora Marta, um beijo. E, cara, é muito legal ver que no dia 29, e no dia 1º de março tem um boom, assim, no verbete de choro na Wikipédia das visualizações e tal, por conta dessas datas, desses reconhecimentos, dessa interação social, e isso também já mobilizou a professora. Poxa, a gente precisa se mobilizar e reformular um pouco mais o verbete choro, e é isso. Então, eu acho que todas essas dinâmicas, elas são importantes para a gente perceber o todo, né? Que não é só editar na Wikipédia, tem tudo isso por trás.
Então, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco do programa, para que as nossas convidadas possam falar sobre a teoria da história na Wikipédia.
E falar justamente, né, Rafinha, do projeto delas, né, que elas vêm tocando, teoria na... Que, enfim, que parece que se... Quero entender até direito isso, né, porque ano passado lá na UNB teve aquele evento sobre a questão dos mais indígenas na teoria da história, né, e entender um pouco como é que estão se desdobrando essas coisas também no Brasil e até para quem quiser ir atrás, né.
Ah, todo mundo se confunde muito, né, porque, assim, é muito teoria da história e muita gente... parecida no mesmo lugar. É, mas eu... É porque eu tive já alguns projetos, né, assim, envolvidos. Não comecei a editar com teoria da história, comecei, igual a Dani falou, né, comecei a editar na disciplina de história da Antiguidade Ocidental, editando verbetes de história da Grécia e Roma, fundamentalmente. É, mas depois de um tempo, graças a Deus... a um concurso público, a gente teve um professor especialista na área, que eu de longe não sou, né, e pôde assumir essa disciplina. Então, eu saí da disciplina, e como era a disciplina que eu mantinha essa atividade, eu entrei numa parceria com o meu colega lá da UFSC, também da área da teoria da história, o Rodrigo Bonaldo, e a gente montou um projeto de extensão, né, que foi esse projeto primeiro, que é o Teoria da História na UIC, e até hoje que a gente edita verbetes lá na UFSC, e tem o intuito de serem verbetes destacados, né? Ou seja, serem verbetes que têm um conteúdo bastante extenso sobre o assunto, como, né, vocês viram aí, né, Daniel, viu o Escola Metódica, e vários outros que a gente escreveu, como o Antiquário, o Historicismo, o próprio... enfim, um monte. E aí, a partir disso, né, bom, no meio da pandemia, a gente criou o projeto Mais Teoria da História na Wiki, que aí é uma coisa maior, mais estruturada, do qual a gente faz eventos e faz esse mini curso do Wikipédia para professores universitários, e também, mais para o finalzinho do ano, a gente vai ter o Wikipédia em Chave de Gêneros, que vai discutir boa parte desse conteúdo aí sobre vieses, né, que a gente já meio que falou aqui também.
Eu acho que, assim, não sei se vou estar fazendo um retrocesso, mas a gente tem falado muito dos verbetes destacados, e eu acho que já ficou evidente que são verbetes com maior qualidade dentro da Wikipédia. Mas acho que para o público que está ouvindo seria importante dizer que existem níveis de qualidade dentro da Wikipédia. E esses níveis vai desde um verbete esboço, que é um rascunho, um verbete que precisa muito ser complementado, até verbetes de nível 2, 3 e 4, que vai crescendo, né? Vão se tornando verbetes maiorzinhos, mas que ainda precisam de muita complementação. E verbetes 5 e 6, que são bons e destacados, né? E todos esses verbetes bons e destacados, eles têm no canto superior direito da tela, assim, uma estrelinha. O verbete bom, ele é uma estrelinha prata, e o verbete destacado, ele é uma estrelinha dourada. E vocês conseguem identificar dessa maneira. Os outros verbetes, assim, é um pouco mais difícil identificar a marcação, mas quando o verbete é bom, a gente consegue ver. Eu acho que legal fazer essa ressalva. E agora, voltando um pouquinho para aquilo que a Flávia comentou, essa trajetória que ela trouxe, né, tanto, né, das edições nas disciplinas, depois no projeto de extensão, e agora dentro do projeto Maestria da História na Wiki, eu acho muito legal enfatizar isso, porque foi um processo de aprendizagem para nós, né? fiz a disciplina da Flávia, depois fui bolsista dentro do projeto de extensão dela, hoje sou coordenadora do projeto Mais Teoria, mas assim, o projeto Mais Teoria não existiria se a gente não tivesse passado por todo esse caminho, por toda essa experiência, aprendido muito com os nossos erros. Então, e isso até hoje, né? Porque a gente está aqui em constante melhora, aprendendo várias coisas novas e tal. Eu acho que vale dizer para quem tem interesse em trabalhar com a Wikipédia que é mesmo um processo, sabe? Que a gente precisa ir aos pouquinhos, ir aprendendo e se familiarizando com a comunidade, com as ferramentas, e assim a gente vai bem longe.
E a nossa ideia é um pouco com esse curso e com, né, com Wikipédia em chave de gêneros também, é poder facilitar esse processo para as pessoas que têm esse interesse, né? Seja na divulgação científica, na propagação da ciência, dessa ciência cidadã, e que a gente possa incorporar cada vez mais pessoas a esse ambiente digital, a esse ambiente também que é um ambiente de disputa, de empoderamento, de vozes que são silenciadas e vozes que são ouvidas. Então, a gente está aqui também para poder facilitar e tornar esse processo menos desgastante, com menos verbetes excluídos.
Muito legal. Eu tinha comentado aqui com o Dani, como eu mencionei para vocês, que tinha a sensação de que essa era uma discussão que já tinha, de alguma maneira, sido superada, né? E vocês estão mostrando, inclusive, como dentro daquilo que a gente estava acostumado já a levar a sério, a respeitar, a olhar com esse rigor, com essa seriedade, que ainda tem, né, várias lacunas, que ainda tem várias questões, e que o projeto de vocês é tão importante, né, para lidar com tudo isso.
E Flávia, tem alguma maneira de quem está escutando a gente saber, ou algum lugar que pode encontrar, quais artigos que vocês mexeram lá no Teoria da História, para as pessoas poderem buscar? Assim, historicismo, a gente sabe que é... Escola Metódica, falei aqui do Crise do Século XVII, que também é o pessoal da Unifesp, né? Mas tem algum lugar que eles possam encontrar? Quais artigos que foram?
Bom, a Wikipédia é o mundo, né? Acho que isso daí todo mundo já está sabendo. Então, dentro da Wikipédia tem os verbetes principais, que é o que todo mundo vê na busca do Google, navegando, né? E tem a parte mais da comunidade que pouca gente vê, que tem acesso. É um domínio diferente. Chama Wikipédia 2. Então, normalmente esses projetos comunitários, como os nossos, eles ficam registrados nesse domínio Wikipédia 2. E quase, né, ninguém vê pesquisando pelos mecanismos de busca. Mas vocês olharem um verbete de teoria, virem que é muito bom, falam assim, nossa, será que esse verbete foi um verbete escrito? Vocês vão na parte de discussão e lá vai ter um bannerzinho escrito se ele foi ou não foi editado no projeto. Então, se foi editado dentro de algum projeto universitário, é bem provável que na aba discussão do verbete esteja lá algum tipo de sinalização, quando ele foi editado, por que professor, e por aí vai.
Mas aí não aparece na autoria, né?
Aparece
complexo
no histórico.
Isso aí.
É um pouco difícil. Vai aparecer no histórico o nome do usuário que você escolheu. O meu nome, por exemplo, é o nome verdadeiro. Tá lá, Flávia Varela, uma coisa, né, bem chatinha. Mas a Juliana Bastos Marques, que me inspirou, né? Sempre falo que ela foi assim, minha musa inspiradora para trabalhar com a Wikipédia. Essa minha pesquisa que eu fazia lá no início, eu achei ela editava com um pseudônimo de Domus Aurea, né? Da história antiga, então editava com Domus Aurea, também estudou o período neuroriano. E aí é difícil ver isso, né? Porque pode ser um nome real, como pode ser...
Pode alguém, por exemplo, colocar, sei lá, ô Dani, você sabe quem seria Thomas Paine em 1989 na Wikipédia?
Mas só por exemplo,
enquanto eu estava procurando aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu falei, nossa, será que tem um verbete do História Pirata na Wikipédia? Aí eu lembrei que vocês tinham pedido pra gente subir o logo e tal, e aí eu abri lá o logo, fui olhar as coisas e tá lá, autor Thomas Paine 1989.
E... muito antiga, um dinossauro. Já existia naquela época.
Não, é realmente, ó, eu entrei no verbete Escola Metódica, aí você clica na aba discussão e aparece, né? Esse verbete é parte do projeto Teoria da História da Wikipédia, apoiado pelo projeto Wikipédia na universidade. Aí você pode clicar aqui, aí aparece, né? Responsáveis, professora doutora Flávia Amarela, professor doutor Rodrigo Bonaldo. Tem coisa interessante, se você for no verbete Teoria da História e clicar aqui no discussão, acho que o verbete Teoria da História não é de vocês, né? É, e aí você clica na discussão aqui, tem um comentário do meu amigo aqui, antigo colega na UNB, o Arthur Assis, né? Tem o comentário dele, dizendo que é professor lá de Teoria da História na UNB, dizendo, como se vê, o artigo começa muito mal. Não é preciso comentar o restante do texto, que segue mais ou menos o mesmo caminho das primeiras linhas.
Adoro.
Queria mencionar somente uma questão fundamental. Ao contrário do que afirma o texto, teorias da história não são maneiras de analisar o passado. Interpretar o passado é o que faz a historiografia. Teoria da história é muito mais uma reflexão quanto às possibilidades, circunstâncias e funções do conhecimento histórico. Sugiro a reformulação completa do texto. Então, é muito legal isso, né, pra gente. Você vai no verbete Teoria da História, tem lá o comentário do Arthur, que é um historiador super importante aqui para a Teoria da História no Brasil. Então, muito legal, né? Vale aí essa e isso que, né, até que a Bruna falou, de... vira uma fonte também, se a gente quiser pensar a historiografia brasileira, né? Você vê ali um comentário do Arthur, enfim, de outros historiadores, muito legal.
Tem uma coisa, assim, que eu acho que é uma mina de ouro para pesquisadores, que é um negócio que chama esplanada. A esplanada, ela é, na Wikipédia, um canal de discussões. E aí você tem lá diferentes tipos de discussões. Esplanada anúncios, para anúncios de projetos em geral, esplanada propostas, né, desculpa, para discutir regras da comunidade, para discutir temas que são pertinentes dentro da comunidade wikipedista, e você acha milhões de coisas nessa esplanada que seriam, assim, uma fonte de pesquisa gigantesca, muito top para quem está procurando trabalhar com história digital, trabalhar com, né, história do tempo presente. Eu acho que tem uma gama de possibilidades aí muito, muito boa. E nem, assim, quem que já ouviu falar de esplanada da Wikipédia? Ninguém, entendeu? É uma coisa que você vai descobrindo com o tempo, a partir do momento que se torna ali um membro da comunidade, vai editando, vai descobrindo e tal. Então, é um processo mesmo. Só sei que o Wikipédia, dá para falar que o dia inteiro, a noite inteira, e a gente não para de falar um minuto, porque tem muito pano para manga. Mas acho que puxando a deixa um pouquinho do que a Flávia tinha comentado, né, a gente... Dentro do projeto Mais Teoria da História na Wiki, a gente tenta fazer um recorte, né? Não dá para falar sobre tudo, não dá para, né, abranger tudo ao mesmo tempo na questão das temáticas que a gente gostaria, mas a gente identificou dentro desse tempo que nós estamos na comunidade que existiam na Wikipédia, e ainda existem, né, lacunas de conhecimento, como a gente já comentou um pouco da lacuna de gênero e tal, e outras. Dentro da Wikipédia, que são muito semelhantes às lacunas de conteúdo que existem dentro da produção de conhecimento do campo de teoria da história. Né? A Flávia, ela está aqui, não nos deixa mentir, é uma especialista dentro da área da teoria, que os colegas também, e assim, existe muita falta dentro do campo da teoria dessas discussões, de trazer isso à tona, de incentivar esse debate, né? Então, o que a gente tenta fazer com o nosso projeto é um pouco estimular esse debate desses temas que são presentes aí na nossa sociedade, que precisam também ser incorporados, serem debatidos no ambiente acadêmico, dentro da teoria. E com essa semelhança do ambiente wikimedista e do ambiente da área da teoria dentro da academia, a gente fez um super combo aí para tentar fazer alguma diferença no, na caminhada de quem está chegando, de quem está querendo aprender mais, e é isso. Então, desde 2022, quando o Mais Teoria foi fundado, a gente tenta organizar eventos, assim, que são eventos temáticos, né? São, por exemplo, Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki, teve a primeira edição lá em 2022 e agora vai ter a segunda edição em junho desse ano. E e trazer também aquele aspecto que a gente comentou no segundo bloco, né, da questão de ensino-aprendizagem, do incentivo à incorporação da academia dentro do movimento através dos minicursos, também dos eventos, mas principalmente ali através dos minicursos, incentivando que professores, acadêmicos, estudantes sejam assim, incentivados a adentrar esse universo, esse mundo, e estar com a gente editando na Wikipédia.
É, o nosso primeiro minicurso do ano, então, é Wikipédia para Professores Universitários. Ele é voltado, como o nome já indica, porque a gente não conseguiu ser mais criativos e pensar em um nome melhor, para professores e professoras universitários. E ele tem como objetivo capacitar esses profissionais para desenvolverem projetos dentro, né, da Wikipédia e de outros projetos de acesso livre, especificamente Wikidata e Wikicommons. Ele vai acontecer do dia 2 de abril até o dia 7 de maio. As inscrições vão até o dia 30 de março. Então, bora lá se inscrever, galera. E ele vai ter dois professores universitários, uma professora e um professor, na verdade, que vão estar atuando como ministrantes, que é o professor Guilherme Altmaier, que é docente de design na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a professora Vanice Siqueira, que é professora da UFOPA. Ele é autogerido, ele é assíncrono, ele é gratuito, ele é bonito. Então, bora se inscrever.
Adorei. Gente, é todo off. Assim, vocês conseguem ler tranquilo. A galera do meio acadêmico que tá sempre na correria, né? Gente, dá para fazer, confiem. A gente também tá sempre nessa correria e dá certo.
E é importante mencionar que para os professores concluintes, o projeto oferece 3 meses de acompanhamento para implementar uma ação na universidade, com projeto de extensão, disciplina, enfim, fica aí aberto.
Não tem desculpa de nossa, vou fazer o curso e tô com medo agora de colocar em prática.
Eu vou fazer.
Colocar em prática.
Bora, Daniel!
Quero
bora
fazer
Quero ver seu nome lá, hein, no formulário.
Vou me inscrever. E quem tá escutando a gente hoje, então, tem duas tarefas. Então, a primeira, se for professor universitário, a tarefa é se inscrever no curso. E a segunda tarefa é criar o verbete Rafael Santesso Verdasca no Wikipédia, historiador e fotógrafo.
Vamos dar uma tarefa decente? Dá para escrever?
Não, criem o verbete Rafael Santesco.
Dá para fazer o verbete sobre história pirata, né? A gente podia fazer o verbete sobre história pirata.
Pode fazer também, faz aí também, mas antes cria o verbete Rafael Santesco Verdasca, host do História Pirata, historiador e fotógrafo.
Gente, ia ficar um arraso esse verbete na Wikipédia, hein? Cuidado às fontes, fiquem ligados.
Se o autor for Thomas Paine, 1989, não levem a sério.
Aí a gente deleta.
Já vai pra eliminação.
Vai direto.
Mandar um recadinho pros administradores da Wiki.
É isso, gente. Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês. Muito obrigado por essa conversa muito boa. Queria agradecer a vocês três por terem se disposto aqui a ter essa conversa com a gente. E eu confesso que eu fiquei muito animado, assim, pensei em muitas coisas. Gostaria até de repensar algumas coisas. Eu não tenho essa disponibilidade dentro do meu curso do ensino básico, mas seria alguma coisa muito interessante, né? Não só para o ensino universitário, mas também para a gente ter esse debate em relação ao ensino básico, de como a gente poderia ajudar as alunas e os alunos a trabalharem com isso em questões de pesquisa. Algum tempo atrás eu fiz esse desafio, mesmo que não coubesse dentro do meu modelo de curso, né, que eu trabalho com pré-vestibular, mas eu fiquei bem impressionado um dia como as pessoas mais jovens têm dificuldade de fazer uma pesquisa. Né? Então, eu falei que eles não sabiam usar a internet, eles duvidaram de mim. Escrevi uma coisa na lousa, eles levaram mais de 20 minutos para encontrar, né, uma resposta de algo simples, assim. E como talvez a Wikipédia seja uma ferramenta não só de você absorver conteúdo, mas também de você desenvolver essa capacidade crítica de fazer análise de fontes, que como a gente estava falando, né, não quis ofender ninguém, mas eu ofendi, mas que a gente na história acaba fazendo isso de forma quase natural, né?
Não, com certeza. Eu acho que essa sua percepção, ela é muito difundida, assim. Esse projeto da... um projeto, assim, da Fundação Wikimedia de estimular a edição de verbetes por universitários, né? Ele já tem, assim, uma década e meia. Então, já é bem antigo. Mas há pouco tempo atrás, a Fundação também lançou um outro projeto, que é Lendo a Wikipédia em Sala de Aula. Então, não é voltado para editar verbete, mas é de utilizar a Wikipédia para a literacia digital. Né? E é um projeto voltado justamente para o ensino médio. Né? Baseado nessa percepção, qual é a percepção nossa, né? Assim, do Brasil, né? Mas global. Né? Então, as pessoas precisam, que tem essa, né? Que tem a internet mesmo como parte do dia a dia, né?
Acho que é importante também a gente dizer só uma questão, que é perceber aquilo que falta na Wikipédia, claro, e contribuir, que é essencial, mas também perceber, enquanto lacuna de conhecimento, o que falta na produção de conhecimento acadêmico científico, né? Enquanto pesquisadores, enquanto professores, às vezes, tanto universitários quanto no ensino básico, estarem produzindo conhecimento em artigos, em capítulos de livros, em pesquisas acadêmicas, que também deem conta de tapar essas lacunas, né? De fazer frente nesse universo, porque essas pesquisas são as pesquisas que vão poder ser usadas como referências confiáveis dentro de plataformas como a Wikipédia. Então, eu acho que esse também é um aspecto essencial.
É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, no @historiapirata. E vocês podem, lógico, compartilhar um pouco das experiências de vocês que estão nos escutando, nos comentários, conversar um pouco mais com a gente, e com certeza eu acho que vai despertar muitos interesses. O link aqui do curso vai estar na descrição, já está, né? Vai estar, eu tô falando porque eu vou colocar, mas enquanto vocês estão escutando, ele já está aqui na descrição desse episódio. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
Um abraço, galera. Beijão.
Valeu, pirataria.
Valeu, gente.
Vejo vocês no curso, hein?
Una misión internacionalista extraordinaria.
Sua rádio da história.